Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Oi.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Hoje, a nossa história começa com um cara chamado Darko Vieira Cristiano. Em meados dos anos 2000, o Darko estava com seus 20 anos e trabalhava com montagem e desmontagem de eventos.
Parafusando, colocando tapete, carregamento de estrutura, essa estrutura que parece coluna para montagem de show, colocando as coisas em lugares e a desmontagem no final.
E tinha eventos e eventos.
Um desses eventos, o andar de festa, o aluguel era 200 mil por dia. Só de floricultura, foram gastos R$500 mil de reais.
Esse evento em particular era uma festa de 15 anos.
E a menina ganhou uma Ferrari.
O Darko ficou especialmente impressionado com uma caçamba, dessas que o povo usa para recolher material de construção, mas que no fim da festa acabou cheia de comida. Não era comida que tinha sido deixada no prato e tinha sido jogada num lixo comum.
Tinha sobrado, assim, sobrado da cozinha mesmo. Tinha uns bolinhos e tal, eu separei algumas caixas, levei lá para o meu bairro.
Por essas e outras, o Darko não estava lá muito empolgado com esse trabalho. E aí, em 2007...
surgiu essa vaga para fazer abordagem com pessoas em situação de rua.
O trabalho numa ONG era basicamente convencer as pessoas que vivem na rua a irem para um abrigo da prefeitura. E a princípio pode parecer fácil convencer alguém a abandonar uma cama improvisada na calçada, passando frio, sem banheiro, sem banho, correndo risco de todo tipo de agressão, por uma cama quentinha, com direito a comida e chuveiro de graça. Mas a verdade é que não é bem assim. Quem tá na rua geralmente chegou nessa situação por algum rompimento de vínculo muito forte. É gente que perdeu o emprego de décadas, que encontrou o amor da vida na cama com outra pessoa, gente que se viciou em bebida ou em drogas, gente que sofre de algum distúrbio mental, ou gente que encontrou na rua a liberdade plena. Porque na rua as pessoas não têm quase nada, então não tem quase nada a perder. E ao contrário do que acontece nos abrigos, cheios de regras para viabilizar a convivência, na rua cada um faz a sua regra.
Entrar na rua é fácil, sair da rua, da situação de rua, esse é o mais complicado. Aí precisa de um auxílio para as pessoas que desejam sair, né? Existem as pessoas também que escolhem permanecer na rua.
Por tudo isso, o trabalho de abordagem não é dos mais simples. Mas o Darko entregou o currículo, foi chamado e saiu para um primeiro dia de trabalho, acompanhado de uma parceira experiente.
Saí de um trabalho onde era jogado comida no lixo para um trabalho onde as pessoas buscavam comida no lixo.
E assim foi.
Eu tenho muito de, no início, só ficar observando, eles me ensinando, encaminhando para serviço de acolhimento. Houve 3 idosos que a gente encaminhou para o hospital.
E aí?
E fui ficando empolgado. Deu 7 horas da noite.
Uma hora antes de eles terminarem o expediente.
Eu vi um senhor que estava na rua, falei, ah, vamos ver se ele quer ir também. Aí a colega de trabalho que estava ensinando falou, não, você é louco, aquele cara é 13.
13 é uma gíria para pessoas que sofrem de alguma doença mental.
Você quer arrumar BO no primeiro dia?
O Darko ficou na dele, mas de noite, em casa, ficou pensando no assunto.
Por que não aquele cara? Por que não conversar com aquela pessoa? Se fosse eu no lugar dele, se fosse minha família...
Aí o tempo passou.
Após alguns meses de treinamento, já comecei a ir para a rua sozinho, com autonomia.
E uma das primeiras coisas que o Darko fez foi voltar lá para falar com o homem do primeiro dia, que não só continuava no mesmo lugar, mas num lugar que ficava bem no caminho da volta para casa do Darko.
Realmente, o cara tinha umas questões de saúde mental. Aí ele falou que não podia sair do local porque ele estava aguardando a namorada dele. Era uma jornalista famosa na época, hoje em dia também.
Quem que era a namorada dele? Ele falava que era quem?
A Mariana Godoy.
Darko tentou o máximo que pôde, mas não teve jeito de convencer o homem a ir para um abrigo. E pela segunda vez, ele voltou para casa, matutando sobre o mesmo problema. Mas aí...
tava tomando banho e me veio uma ideia.
Ele pediu para a namorada da época escrever uma carta como se fosse a Mariana Godoy, dizendo que eles eram amigos.
Ele poderia confiar em mim, ir num serviço de acolhimento, teria uma cama para ele, um serviço social para poder ajudar, alimentação.
E para deixar tudo mais convincente,
peguei uma foto da Mariana Godoy na internet, fiz uma montagem no Paint, eu do lado dela.
E por fim, cereja do bolo de estelionato do bem.
Tinha uma banquinha de jornal na frente da estação São Bento. Aí lá tinha uns jornais coreanos, chinês, não sei que língua era aquela.
Mas pareceu a peça que estava faltando. Ele comprou o jornal, juntou com a carta, a fotomontagem dele com a Mariana Godoy e foi até o sujeito.
Ele ficava ali na frente do Shopping D. Bem ali na ponta era só carro passando, então a pele dele estava uma fuligem danada.
Aí o Darko se aproximou daquele homem que estava naquele mesmo lugar, há tempo suficiente para ter virado mais uma parte cinzenta da cidade, camuflado no asfalto, coberto de fuligem, e contou a história que tinha inventado. Que era amigo da Mariana Godoy, que ela estava numa longa viagem pela China, que tinha inclusive escrito uma reportagem sobre ele. E para provar, o Darko mostrou a carta, a foto e alguma reportagem aleatória no idioma oriental desconhecido.
Então fui falando aquilo para ele, fui descendo uma lágrima, fui limpando a pele dele. Então tenho essa memória, foi um caso que...
Eu sou Tomás Chiaverini e o 50º episódio de Escafandro já começou. E ele vai ser dividido em dois atos. No primeiro, a gente vai falar de pessoas que se tornam invisíveis, perdidas no cinza das nossas metrópoles. E no segundo, a gente vai falar de pessoas que colocam tudo em risco para se destacar no cinza dessas mesmas metrópoles. Mas antes de adiante, como de costume, eu preciso te falar sobre o financiamento da Rádio Escafandro. Só que hoje eu vou começar ao contrário. Vou começar agradecendo a você, que faz parte desse grupo de humanos luminosos que pagam por um treco que é de graça. É só por sua causa que a gente tá aqui, com 50 episódios. 50 episódios. Então muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, por tornar possível essa estranha jornada. E para você, ouvinte que tá aí com aquela coceirinha no cartão de crédito, eu digo que o caminho para se juntar a esse grupo de pessoas luminosas é rápido e fácil. É só ir lá em catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Se você quiser apoiar de outra forma ou tiver alguma dúvida, vai lá no nosso site, radioescafandro.com, clica na aba Apoie, que tem todos os caminhos. Se você não está em condições de apoiar financeiramente, apoia de outra forma. Manda o link desse episódio naquele grupão do Zap, compartilha nas redes. Aliás, me segue por lá. Eu estou no Instagram, no Twitter e no Facebook como Rádio Escafandro e como Tomás Chiaverini. Então, sem mais delongas, primeiro ato. Gente que desaparece. A artimanha da amizade com a Mariana Godoy deu certo, e o homem aceitou o acolhimento. O Darko ficou feliz da vida, mas essa felicidade durou pouco.
Até então achava que ia ter uma equipe ali para auxiliar ele nessas questões de psiquiatria, ia ter uma equipe de saúde, mas naquela época não tinha isso. Então ele passou pelo serviço de acolhimento e de lá voltou para a rua novamente.
E hoje você não sabe o que aconteceu com ele?
É, hoje eu não tenho notícias do que houve.
Corta. 15 anos depois, maio de 2021, o Luciano Pereira estranhou um pouco aquele cara parado em pé na calçada. O Luciano mora em São Paulo, na Zona Leste, e tem uma pequena fábrica de produtos químicos. Produtos ligados à manutenção automotiva.
Perfume de carro, pretinho, shampoos, aditivo de radiador, aditivos de óleo de motor.
Para complementar a renda da família, a mulher do Luciano tem uma marmitaria. E nos fins de semana, ele acaba dando uma força nesse segundo negócio.
No sábado passado,
dia 22 de maio,
eu deixo ela lá pela manhã e volto mais tarde para poder ajudá-la, né?
E já de manhã, ele notou uma pessoa parada.
Um senhor encostado na parede, de pé. Esperando alguma coisa, esperando alguém, né?
Aí ele deixou a mulher, saiu, voltou algumas horas depois e o homem continuava lá. Ele estranhou, mas tocou a vida.
Quando foi meio-dia, Ele foi lá na marmitaria, pediu uma marmita, pediu refrigerante e pagou com dinheiro. Só dele ter feito esses passos, a gente já sabia que não era um pedinte. A gente doa bastante marmitas, né, para morador de rua, e viu que ele estava com as unhas cortadas, com a roupa nova, né?
Luciana voltou a estranhar. Perguntou para a sogra, que era a primeira a chegar, e ela disse que o homem estava lá desde cedo, parado, em pé, no mesmo lugar.
A gente perguntou para ele, né? Tá esperando alguém?
O homem respondeu que sim, que tinha vindo de Minas e que tinha chamado a polícia para levar ele até a rodoviária. A história não fazia assim muito sentido. Não só porque a polícia não costuma levar pessoas para a rodoviária, mas também porque entre os maiores frequentadores da marmitaria da mulher do Luciano estão justamente os policiais militares.
Naquele dia, acho que umas 3 viaturas encostaram para poder buscar alimento na marmitaria. E ele não expressou nada, né? De chamar os policiais, alguma coisa nesse sentido.
Mas, outra vez, o trabalho tomou a atenção do Luciano e, pelas horas seguintes, ele esqueceu do assunto. Aí...
Fechamos a marmitaria por volta das 16 horas.
E quando saíram para a calçada?
Ele continuava de pé lá, esperando. E aí a gente achou estranho, falou, pô, tá muito tempo de pé.
Ele passou o dia inteiro de pé, ele não sentou em nenhum momento.
Não sentou em nenhum momento, né? Enfim, aí a gente fechou, né? Se despedimos dele e tal.
Naquela noite, por coincidência ou não, eles resolveram mudar os planos. Resolveram dormir na casa da sogra do Luciano, que ficava bem perto da marmitaria.
A gente viu pela rua de cima, não ia passar de frente à marmitaria. Falei, vamos passar lá, só para ver se o senhor tá lá, né? E para nossa surpresa, o senhor estava lá. Aí estava sentado, meio que dormindo, assim, né? Tinha 2 lotações paradas na rua, então tampava a iluminação, ficou bem escuro onde ele estava.
Corta. 4 décadas antes, mais de 1.000 quilômetros de distância. Outro pequeno comércio, uma mercearia na localidade de Fabião, município de Itacarambi, em Minas Gerais. Diante do balcão, uma mulher está em choque, sob a mira de um revólver.
Foi um dia após a eleição.
Essa é a Alcirene Campos.
Eu escutei os tiros quando eu entrei, contudo, o cara tinha dado 4 tiros nele.
Hoje ela é cabeleireira e trabalha no centro de São Paulo.
4 tiros nele.
O dono da venda, que tinha acabado de ser assassinado com 4 tiros, era o noivo dela.
E pôs a arma na minha cabeça e falou, agora é você. Só que Deus me livrou naquele momento.
Segundo a Alcirene, foi como se ela tivesse ficado invisível de repente.
Deus cegou ele, né? Ele saiu pra fora falando, você fugiu, eu te pego lá fora, mas eu não tinha fugido. Eu tava ali. Pasma com ele já caído do meu lado. Aí foi onde eu saí pela porta do fundo e saí correndo. Ele foi preso em flagrante. Aí ele falou que ele só ia ficar preso 3 meses, porque era para ele ter feito o serviço no dia mesmo da eleição, só que não deu. Mas o maior arrependimento dele não era ter conseguido me eliminar também.
E era, foi um assalto, é isso?
Não, mandado.
Eles queriam roubar a loja do seu marido?
Foi mandado.
Mas você sabe por que foi esse...
Olha, até hoje eu não sei dizer direito o porquê desse assassinato. A única coisa que ocorreu de mais concreto foi que o prefeito de lá na época nos chamou lá na cidade de Januária, né, em Minas, e falou assim para nós. Olha, quem mandou matar foi o filho do vice-prefeito, do meu vice-prefeito. Falou desse jeito.
A Alcirene me falou que até hoje não sabe o motivo do crime. O assassino ficou preso só há alguns meses. A única pista que ela tem é uma testemunha que viu uma briga. O melhor amigo do noivo dela estava fazendo campanha de boca de urna, o noivo reclamou e aquilo acabou numa discussão feia com juras de morte.
Aí disse que o cara foi e partiu pra cima dele. E ele deu um empurrão no cara. Aí disse que o cara jurou que não ficava assim. Tanto é que no dia seguinte matou ele. Dizem que foi algo tão rápido que quase ninguém percebeu.
Nossa.
Aí, depois de 20 dias, eu descobri que eu estava grávida.
Assim, com a vida destruída no instante, Alcilene ficou como a única opção. Voltar para São Paulo, de onde tinha saído para casar, e também para se afastar de um dos seus 7 irmãos, um homem chamado Osias Ferreira Campos.
Até os 30 anos, ele era uma pessoa normal, trabalhava, estudava.
Nessa época, aos 30 anos, o Osias, que tinha começado a trabalhar cedo para ajudar a família, estava tirando o atraso nos estudos, terminando o colegial em um supletivo.
E aí, quando ele estava fazendo o supletivo ali na API, ele começou a dizer que as pessoas estavam rindo dele, tirando o sarro dele na classe.
E no começo,
a gente acreditava que realmente estavam fazendo bullying com ele na classe. A gente falava, não liga para os outros. E não era, já era as vozes que assopravam na mente dele. Aí os anos foi passando, ele foi ficando agressivo. Chegou um dia que ele estava andando assim meio que torto. Aí foi onde essa minha irmã começou a levar ele no psiquiatra. Um psiquiatra particular, né? Só que eu acho o seguinte, deveria ter sido um encaminhamento com psicólogo, com tudo isso, mas não teve esse acompanhamento, sabe? E aí ele continuava ruim, porque não aceitava os remédios.
Mas àquela altura, não é que a Alcilene tivesse assim muitas opções.
Aí eu vim embora, minha mãe me buscou, né? Assim que o delegado lá me liberou. Só que ele não aceitou minha gravidez. Porque na cabeça dele eu era uma mãe solteira, você concorda? E aquelas vozes perturbando. E aí um dia, pleno carnaval, eu fui pra praia com a minha irmã, minha filha tinha 1 aninho e meio. Cheguei da praia e ela tava com febre, a menina, né? Porque ela carregava uma tristeza, ela era pequenininha, mas ela carregava uma tristeza muito grande dentro do coraçãozinho dela, devido a tudo que eu passei na gravidez, aqueles traumas. Aí eu dei um banho nela e minha mãe tava lavando louça. Aí eu coloquei uma etezinho na boca dela. E ele em pé do lado, de braço cruzado, sabe, com a cara fechada. Nisso minha mãe gritou, corre, corre, Alcilene. Ela falou, corre. Eu peguei a menina, aí ele já estava com a mão dentro da gaveta de faca. Aí minha mãe foi, prendeu a mão dele dentro da gaveta, e o meu outro irmão veio correndo, segurou ele por trás, e eu consegui fugir com a menina. Aí nessa que eu consegui fugir com a menina, ele viu que ele não me pegou, ele entrou no meu quarto, ele quebrou meu quarto inteirinho. E aí foi uma época onde eu tive que ficar 2 anos fora de casa, sem ter para onde ir, um pouco na casa de um pouco na casa de outro, com uma criança nos braços.
Alcilene só pôde voltar para a casa da família 2 anos depois, quando Osias foi internado num hospital psiquiátrico.
E o que aconteceu foi isso aí. Depois, quando ele ficou internado, eu voltei um pouco para casa. Depois, quando ele voltou, aí ele começou a piorar de novo, mas graças a Deus eu trabalhava, então eu ficava mais fora de casa, né?
Aí, o tempo passou, o tratamento dos dias fez algum efeito?
Ele falou assim, vou para Minas e vou construir uma casa lá, até porque nós temos terrenos lá, né? E foi embora para lá, depois que minha mãe faleceu. E ele, mesmo com todo esse problema, ele fez a casa dele lá. E olha, menina, é trabalhador, viu? Se você ver a casa que ele mesmo fez, ele cria as galinhas dele.
E ele trabalha com o que lá?
Ele é aposentado, né, pro problema. Aí ele mexe com as coisas dele lá, porque como tem terra, né? Ele cria galinha, ele secou tudo. Ele mesmo pôs o piso na casa dele, sabe? Cuidadoso. Se você ver a casa das galinhas que ele fez tipo um apartamentozinho, tudo divididinho, sabe? Ele tem uma inteligência muito grande.
Mas as vozes continuavam lá, esperando qualquer oportunidade para assumir o comando. E o Osias vivia num eterno pêndulo entre o homem trabalhador e boa gente, que fazia o piso da própria casa e construía um mini condomínio para as galinhas, e o sujeito violento que arrancava o piso que construiu e dava todas as galinhas para o primeiro que passasse.
Aí ele mesmo foi lá e arrancou de novo, uma boa tarde, assim, sabe, coisa da cabeça.
Em Minas, quem cuidava para que ele se medicasse, tomando doses diárias de um antipsicótico chamado clozapina, era um primo do Osias.
Ele coloca metade desse comprimido num suco e dá para ele. É a única pessoa que ele recebe alguma coisa. Se a outra pessoa leva alguma comida, alguma coisa, ele diz que a polícia falou que não é para ele receber. Só que esse meu primo ganhou para vereador lá. E aí ficou mais complicado para ele. Mesmo assim, ele ainda vai. Só que não vai todo dia. Não vai todo dia.
E aí, com o tempo?
Foi agravando de novo, porque não tomo remédio.
Com isso, as vozes foram tomando controle, interceptando as sinapses, dizendo quem o Osias podia ou não podia escutar, reduzindo o círculo de pessoas confiáveis, até que sobrou só um fiapo lá no fim.
Ele fala que ele só pode ouvir o que a polícia fala. Aí ele disse que um general, olha a coisa da cabeça, que o general falou para ele que ele tinha que vir para São Paulo, porque queria fazer uma reunião com ele, que era para ele ser presidente, e que ele precisava ir para Israel, sabe? As vozes que ficam perturbando na mente dele.
E aí, no começo de maio, como que saído do nada, o Osias, que hoje tem 68 anos, apareceu na casa de uma das irmãs, no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Tava confuso, irritado, dizendo que precisava encontrar o general e que precisava sair outra vez.
Ao mesmo tempo que ele subiu, ele saiu. Ela ainda falou para ele, deixa sua mala aqui. Ele falou, não, eu volto. E desapareceu. Aí ele falou na portaria que ele estava indo conversar com um general. Como ele falou que voltava e não voltou, a minha irmã já ficou desesperada, né? Aí me ligou. Aí a gente esperou um dia para ver se ele aparecia. Não apareceu. Aí no dia seguinte, eu já fui, já anunciei na internet.
Internet aqui, no caso, são as redes sociais.
E já fiz o boletim de ocorrência. Aí depois eu fui com uma amiga aqui no centro de acolhimento, né, no abrigo. Aí a assistente social me deu aí o telefone do Darko.
Corta. 2007. O Darko continuava trabalhando naquela ONG, convencendo pessoas que viviam na rua a aceitarem o acolhimento da prefeitura.
Ia aparecendo vários desses casos que tinha pessoas que estavam com questões de saúde prejudicada, saúde mental, ou mesmo idosos, meio confusos.
Ele atendia essas pessoas durante o dia, muitas vezes conseguia que elas fossem para algum abrigo, mas na volta para casa ficava matutando sobre aquilo.
Tá, e se fosse eu no lugar daquela pessoa e se a minha família estivesse procurando? Tipo, eram pessoas que estavam completamente até perdidas no tempo.
Porque levar para um abrigo resolvia o problema imediato. Podia impedir que aquelas pessoas morressem de frio, fossem assaltadas, apanhassem de algum bando de playboys entediados. Mas poucas vezes resolvia o problema de vez. Então, aos poucos, ele começou a usar as informações que tinha para descobrir algum elo perdido na história daquelas pessoas.
Procurando informações no 102, que era lista telefônica, ligava na polícia militar para verificar se tinha alguma informação daquela pessoa como desaparecida. Então ia utilizando dessas ferramentas.
E para surpresa de boa parte do pessoal que trabalhava com abordagens e que já estava acostumado com aquele sistema burocratizado de enxugamento de gelo, as buscas do Darko começaram a dar resultado.
Uma vez chegou um rapaz na SAS-SE.
SAS é a sigla para Supervisão de Assistência Social.
Um rapaz totalmente sem memória, não sabia nem o nome dele, nada, nada, nem como foi parar por lá. Estava lendo na época sobre psicologia e dei uma prancheta para ele e pedi para ele escrever o que viesse na mente dele ali, por mais insignificante que fosse, ele escrevesse, aleatoriamente, sem nenhuma preocupação. Então, deixei ele lá algum tempo escrevendo e depois de uns 30 minutos retornei para lá. Na folha de sulfite estava escrito cal, formiga, pá, cruz, vários nomes de pessoas. A mão dele era bem calejada, então fiquei criando várias hipóteses.
E aí, entre todas as palavras, o Darko percebeu uma que se destacava.
Gets money.
Ele foi procurar coisas relacionadas no Google e em pouco tempo achou uma palavra parecida e que se encaixava perfeitamente com as outras pistas. Getsemane.
Um cemitério ali na região do Morumbi. Aí deu 7 horas da noite, pedi uma viatura pra gente ir até esse cemitério e verificar lá se alguém o conhecia.
Só que Morumbi é um bairro de São Paulo bem afastado do centro.
O motorista ficou meio bravo também, porque ele estava quase na hora dele sair. Nem ele lembra onde é a casa dele, você vai achar a mansão do bonitão. Vamos lá, então.
E foram. O motorista, o Darko e o homem sem memória uma Kombi da prefeitura.
Motorista resmungando. Chegamos lá na frente do cemitério, abri a porta. O rapaz estava descendo. Nesse descendo, o segurança veio ver a movimentação que estava tendo. O segurança olhou para ele e falou: Ô Manuel, você por aqui? Falei: Ah, o senhor conhece ele? Ah, conheço. Ele trabalhou aqui conosco. Ah, vamos tentar ligar para o RH para tentar fazer contato já com a família dele. Ele, não, nem precisa. A família dele mora aqui na rua de trás.
Caramba.
Aí alguém foi lá chamar a família dele veio. Ele não reconheceu ninguém, mas os nomes que ele tinha escrito ali no papel eram o nome dele, o nome da esposa, o nome dos filhos.
Uau. E aí?
Aí acompanhei durante uns 2 meses o caso, porém a mulher dele falou que ele continuava ainda na época da mesma forma, não estava reconhecendo mais ninguém.
E nesse caso, o que que é? Ele provavelmente estava com Alzheimer, alguma coisa assim?
Não, ele era bem jovem, não sei dizer as questões neurológicas ali presente, mas perdeu a memória, isso é passível de acontecer com qualquer um.
Com qualquer um, né? Isso é muito doido, porque a gente acaba não vendo essas pessoas, né?
Exatamente. Esse foi um fator também muito importante no meu período dessa transição. Quando eu estava indo para o trabalho, eu ficava olhando pela janela do ônibus e olhava cada ponto onde tinha uma pessoa em situação de rua. Árvores, que tinha pessoa que fazia uma casinha lá na árvore, buracos na cidade. Você começa a observar vestígio, latinha aqui, algumas coisas queimadas, roupa. Nossa, tem vários buracos na cidade que as pessoas moram ali. Capaz da pessoa falecer ali dentro e ninguém nem saber.
E aí, com o tempo, as estratégias do Darko foram ficando conhecidas nos corredores da prefeitura.
Tinha uma supervisora que ela, quando aparecia esses casos mais complicados, ela chama o Hunter, chama o Hunter. Então aparecia uma situação dessa, o pessoal já gritava lá de baixo, Hunter!
Hunter significa caçador em inglês. Um termo que para essa supervisora pareceu adequado para descrever as habilidades especiais do Darko. Anos mais tarde, em 2013, essa mesma supervisora convidou o Darko para trabalhar fazendo o que ele fazia de melhor, achar pessoas desaparecidas. E assim surgiu essa espécie de lenda, que hoje atende pelo nome de Darko Hunter. Darko ajudou a criar vários protocolos e sistemas. Hoje, graças a ele, em toda a rede de acolhimento, existe um alerta automático. Se, por exemplo, os dados de alguém que entra no abrigo correspondem ao de uma pessoa desaparecida, na hora vai aparecer um aviso na tela.
Essa tecnologia acabou auxiliando muito na localização de pessoas desaparecidas, porque não era mais necessário encontrar a pessoa, porque a gente não sabia o paradeiro de uma pessoa desaparecida incerto, não sabia onde ela ia estar, acabar sendo no acaso com esse encontro.
Atualmente, o Darko comanda a Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Uma divisão que, muito provavelmente, só existe por causa dele. Lá, eles trabalham basicamente em 3 frentes. A primeira, a mais complicada, é achar pessoas que estão desaparecidas e que as famílias estão procurando. Essa busca é feita principalmente em bancos de dados e em aparelhos de assistência social da prefeitura.
Caso conste que essa pessoa esteja dentro do serviço de acolhimento, encaminhamos esses dados para a equipe, informamos quem está procurando, para a equipe da assistência social, assistente social ou o serviço psicológico, efetuar entrevista com essa pessoa, informando quem está procurando, se ela deseja o contato com aquele familiar. Porque tem vários casos de violência doméstica, que a vítima dá fuga do lar para preservar a sua vida e o agressor acaba efetuando um BO desaparecimento para tentar utilizar o mecanismo público para a busca da pessoa vítima de violência doméstica.
A segunda frente de atuação é fazer o caminho inverso. Com os dados de uma pessoa que foi encontrada confusa na rua, que deu entrada no hospital ou no abrigo, e atrás da família.
Aí é mais fácil do que procurar por um desaparecido. Um familiar, na maioria das vezes, terá um endereço fixo, um telefone que esteja funcionando.
Essa questão do telefone funcionando é um caso à parte. Porque hoje, se alguém fica um tempo sem pagar, as operadoras podem usar de novo o mesmo número. Aí as pessoas acabam comprando outro chip ou contratando o serviço de outra operadora com outro número.
Às vezes tem um familiar que ele tem mais de 40, 50 números cadastrados no CPF dele. Então a gente vai ligando em todos até conseguir um número que consiga o contato.
E além de partir de pessoas para encontrar famílias e de famílias para encontrar pessoas, eles têm uma terceira fonte de atuação, que é encontrar a família de pessoas que morreram.
No caso de óbito, a pessoa está identificada, a gente tem os dados ali, mas não tem nenhum dado complementar, porque a pessoa faleceu, não consegue mais informar nenhum dado sobre irmãos, se possui filhos.
Esses casos são sempre uma corrida contra o tempo.
O IML tem 72 horas por lei para manter o corpo no IML.
Essas buscas todas são feitas nas ruas, nos abrigos, nos hospitais e, como a gente já falou, em uma série de bancos de dados. O Darko me falou dos principais deles.
Saúde Municipal, Saúde Nacional, Serviço de Acolhimento, CPF, Receita Federal, Título de Eleitor e IML-SBO.
E cada banco desses tem a sua peculiaridade.
Nenhum banco de dados eu vou conseguir o nome de um filho. No outro banco de dados eu vou conseguir saber se esse filho está passando em alguma unidade de saúde.
Além disso?
Os bancos de dados que eu tenho são diferentes do banco de dados que a Polícia Civil tem. A polícia vai ter banco de dados que terá informação de pessoas que estão em sistema prisional. Eu não tenho essa informação. Para obter essa informação, aí vem a nossa parceria com a Polícia Civil, que com esses dados a gente consegue verificar se essa pessoa está em algum presídio.
Essa parceria, claro que é de mão dupla.
Todos os casos que eles verificam que existe uma probabilidade dessa pessoa ter perdido a memória, dessa pessoa estar em situação de rua, dessa pessoa ter uma questão de dependência química, eles encaminham esses casos para a gente verificar dentro do sistema. Caso tenha, a gente repassa a informação para eles onde essa pessoa está. Caso não tenha, a gente insere da mesma forma o alerta dentro do sistema de acolhimento.
No fim da nossa conversa, eu perguntei para o Darko sobre números. Quantas pessoas desaparecem por mês em São Paulo?
São efetuados 20 BOs de desaparecimento por dia no município, a média.
Uau!
No estado, 50 a média.
No estado?
Isso, mas desse número, 80% é localizado com uma maior rapidez e 20% leva um tempo maior para ser localizado ou continua em aberto até a localização.
Por mês, assim, dá para você falar numa média de quantas pessoas você costuma reencontrar?
Dá, deixa eu pegar aqui. Vou pegar do mês passado.
Durante a pandemia?
Ó, 1º de abril a 30 de abril. Nesse período foram 36 pessoas.
Uau, é bastante gente, hein? Você já fez as contas de quanto, ao todo, quantas pessoas você já reuniu com a família ou já reencontrou?
Ah, de 2007 pra cá, foram mais de 6 mil pessoas.
Nossa.
6 mil pessoas. O equivalente a uma cidade pequena de pessoas que tiveram a chance de reencontrar o caminho na vida. Depois de desligar com o Darko Hunter, como costuma acontecer, eu fiquei pensando na história dele, na profissão dele, e nesse gigantesco sistema burocrático em que ele está inserido. Um sistema que parece um labirinto rígido de normas, dados, números, portas abrindo, portas fechando, e milhares de funcionários vestindo microfibra, constantemente ansiosos pela hora de marcar o cartão de ponto. Mas a verdade é que esse sistema não tem nada de rígido. Ele é maleável, mutável, porque no fim ele é feito de pessoas, que pro bem ou pro mal, fazem a diferença. E eu não tô falando só do Darko, que virou lenda, mas de um exército silencioso que muda o rumo das coisas simplesmente por trabalhar direito. Um exemplo que o próprio Darko me deu foi sobre o atendimento a pessoas com doenças mentais.
Tinha um hospital que não tinha melhora nenhuma, parecia até que a pessoa saía de lá pior. Tinha um que era um cubículo onde ficava várias pessoas lá dentro, então é bem complicado. Então foi quando eu conheci o Caísme da Vila Mariana, e ali todas as pessoas que eu encaminhava, o sucesso da medicação, da pessoa conseguir retomar a memória, passar dados que localizava a família, era quase 100%.
E, claro, você não precisa trabalhar na prefeitura ou num hospital psiquiátrico para mudar o rumo das coisas. Pode ser só uma pessoa que topou com outra pessoa, parada em pé, silenciosamente à espera de ajuda. Corta. Maio de 2021, 9 da noite. O Luciano percebeu que não ia ter jeito de dormir sem conseguir ajudar aquele homem que estava parado na calçada desde de manhãzinha.
Aí a gente se aproximou dele, ele sorriu para mim.
A essa altura, o Luciano já sabia algumas coisas sobre aquele homem. Sabia que ele tinha vindo de Minas Gerais, que ele tinha irmãs em São Paulo, que ele dificilmente sairia dali se não fosse com a polícia, mas que não era qualquer polícia. O homem dizia que estava esperando um general. Além de tudo isso, o Luciano sabia o nome daquele homem, Ozias Ferreira Campos.
Ozias, você não tem um documento, papel no bolso, nada? Ele falou, não, não tenho. Eu fui assaltado.
Diante de tudo isso, nesse primeiro momento, a ajuda que o Luciano conseguiu oferecer foi, vamos dizer, clássica.
A gente levou sopa pra ele, levou um cobertor pra ele.
E aí,
o que a gente pode fazer?
Ele até pensou em dar algum dinheiro, comprar uma passagem de volta pra Minas, mas dificilmente o Ozias ia conseguir embarcar num ônibus sem documento. Então, a única solução, talvez até um pouco irônica, foi a polícia.
Aí chegou na delegacia, explicamos a situação com o policial, né, 65DP, olha, tem alguma coisa errada. Pra mim, esse senhor tá perdido em São Paulo. Aí ele puxou, né, disse ele que puxou pelo nome, não achou nada. Pelo número de RG também não achou. Nesse momento eu deixei ele conversando com o policial, né, e eu saí da porta da delegacia e me deu uma luz. Eu falei assim, poxa, se eu digitar o nome dele completo no Google, o que aparece, né? Aí eu digitei e não apareceu nada, apareceu só anônimos, ações na justiça, as coisas nesse sentido assim. Aí eu falei assim, poxa, se eu colocar desaparecido depois do nome completo dele, quando eu coloquei isso, imediatamente apareceu a página no Facebook de desaparecidos, né? Eu acessei.
Essa página, como você já deve ter desconfiado, foi criada e é administrada pelo Darko Hunter e pela equipe dele na Prefeitura de São Paulo.
E rolando a página para cima, a terceira, a quarta foto era do seu Ozias. Aí deu um alívio, falei assim, olha, a gente vai conseguir resolver o problema. Eu entrei em contato com o administrador, né, da página no Facebook e ele imediatamente já me informou até o número de boletim de ocorrência. Aí eu falei, olha, ô polícia, tem um boletim de ocorrência feito de desaparecimento, né? Aí ele puxou e constou. E foi quando o policial ligou para a residência da irmã dele e informou que o seu Ozias estava com a gente.
Quem atendeu esse telefonema foi a Alcirene Campos, que estava havia dias agoniada em busca do irmão.
Nossa, a gente pensa tudo, filho. A gente pensa, será que ele que morreu, que matou, né, no frio desse? É desesperador. Família nenhuma merece passar por isso.
Hoje, elas continuam lutando para fazer o Ozias tomar um remédio que espanta as vozes da cabeça dele.
Essa noite mesmo, ele deu o maior trabalho lá com a minha irmã. Deu metade do comprimido, ele ficou meio que dopado, sabe? Levantou e agora a gente não sabe o que vai acontecer.
O plano atual da família é procurar ajuda no Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Vila Mariana, o hospital que o Darko Hunter sempre indica em casos desse tipo.
E hoje a minha sobrinha vai com o esposo dela tentar levar ele lá na Vila Mariana. E a gente não sabe o que vai ser.
Segundo ato, gente que aparece.
Meu nome é Djan Iveson, né? Sou conhecido como Cripta Djan, é um nome que eu ganhei na rua, né, como pichador. Na real, Cripta é o nome do grupo que eu faço parte, e Djan é meu nome mesmo, né?
O Cripta Djan é pichador há mais de 20 anos. E ser pichador é passar a madrugada perdido na cidade, é fugir da polícia, é apanhar da polícia, é escalar 10, 20, 30 andares sem corda e sem rede de proteção. Ser pichador é arriscar a vida, é desafiar a morte para ter algum tipo de reconhecimento, para aparecer de algum jeito. O Cripta Djan passou mais de 2 décadas nessa, arriscando a vida. Mas hoje ele jura que nunca teve tão perto de morrer quanto quando resolveu desafiar a nata das artes plásticas nacionais. E não, eu não estou falando em sentido figurado. Mas vamos do começo.
Eu comecei a pichar em 96.
Nessa época, o Djan tinha 12 anos. E ele começou a pichar pelo mesmo motivo que a maioria das pessoas de 12 anos começa a fazer qualquer coisa. Ou seja, porque outras pessoas de 12 anos estão fazendo aquela coisa.
Chegou uma onda de pichação no bairro onde eu morava, né, em Barueri, um município aqui da região metropolitana, né, zona oeste de São Paulo. E aí chegou essa onda de picho e a galera toda que andava começou a fazer e eu acabei cooptado por isso, né, porque é um movimento meio que uma rede social offline, entendeu?
Então, latinhas na mochila, primeira noite.
Eu saí pra pichar com um amigo que tinha minha idade, a gente pichou ali em volta de casa, a gente era vizinho, né?
E aí?
A emoção foi tão boa que a gente falou, pegou mais tinta e falou, agora vamos pra longe, vamos tipo perto da estação do trem, sabe? 3, 4 quilômetros da nossa casa.
Eles foram e resolveram pichar uma viela que dava para um escadão.
E aí um morador viu a gente pela janela da casa dele e veio atrás da gente.
Eles correram, mas não teve jeito.
Como ele era adulto, ele conseguiu alcançar a gente, né? Acho que uns 300 metros, assim. E ele arrastou a gente pro local, agrediu a gente, pintou a gente. Cara, foi uma experiência super traumática, assim. E aí eu voltei pra casa todo pintado, né? E na minha cabeça, assim, eu falei, não, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida.
Uhum.
E foi o contrário, cara. Eu não consegui mais parar, porque toda a minha rede de amigos ali estava envolvida. Então, na real, eu só acabei me envolvendo mais e mais, né? Eu tinha prometido para minhas coroas que eu fui criado só por mães solteiras, né? Baianas, mães solteiras, filho único, só tinha prima, né? E aí eu tinha prometido para elas que não ia pichar mais, só que, meu, chegou um dia que eu cansei de ficar escondendo e falei, olha, eu tô pichando mesmo e já era. Elas ficaram meio apavoradas, choraram um pouco, mas depois aceitaram, né?
Antes de ir adiante na história dele, eu pedi pro Djan me explicar o que tá por trás do picho.
Hoje o espaço público só atende os interesses do poder privado. E o picho, ele nasce justamente dessa necessidade de ocupar esse lugar que já está negado de antemão, entendeu? Então o picho só existe porque o muro foi negado antes.
O Djan explicou que o picho, escrito com X, deriva, claro, da palavra pichação, que por sua vez...
É a junção, na real, de duas palavras, pinche, de asfalto, né, e inscrição. Porque as primeiras pichações eram feitas dessa forma, entendeu?
Segundo o Djan, tem notícia de jornal da década de 30 do século passado que já fala em pichações usando piche.
Pichação, na real, é tudo que é inscrição na rua. Mas o picho não, o picho é diferente, né? Ele tem uma estética codificada, tem esse circuito de reconhecimento, essa disputa criativa dentro da cidade, né? Existe uma disputa criativa e radical. Você pode se destacar tanto através da criatividade, como da radicalidade, ou como da quantidade. Uma coisa no picho que é muito importante é cada um ter uma identidade estética própria, até para poder estar se diferenciando de outras pichações, né? Nesse cenário urbano, então cada grupo tem uma espécie de logotipo, um tipo de letreiro muito específico, né?
E quando você fala em radicalidade, isso tem a ver com a dificuldade do lugar que você está pichando?
É, tanto com a dificuldade quanto também com o desafio, né? Algum órgão público ou algum lugar que tem bastante segurança privada, sabe?
E aí, por trás do picho, estão os pichadores.
São artistas que não tiveram a oportunidade de aprender a pintar uma melancia fatiada, entendeu? Eles não tiveram acesso a esse conhecimento, porque é um conhecimento pago, né? Um conhecimento privado.
E aí, provavelmente você está se perguntando, o que afinal esse povo quer? Bom, a mesma coisa que a maioria dos artistas. Fama, reconhecimento e propósito de vida.
O picho, ele basicamente dá essa oportunidade para jovens, né, que são invisíveis para a sociedade, de serem valorizados por alguma coisa, né? Nem que seja por ser pichador mesmo. Às vezes a única oportunidade que o cara vai ter de ter algum prestígio, né, de ter algum reconhecimento da existência dele é através do picho. E isso acaba sendo fundamental para a saúde mental dessa galera, entendeu? Que tem uma vida simples ali, tem uma vida dura, mas pelo menos em algum determinado grupo da sociedade ele tem esse reconhecimento, a existência dele importa, entendeu? Vê nosso picho como uma obra de arte, como uma intervenção. Existe uma crítica estética dentro do movimento. Se exige técnica e talento para pichar, são anos de dedicação, né? E a cidade é esse grande palco, a cidade é a grande vitrine, entendeu? O lance é ser visto, né? Fama e anonimato, porque você é anônimo para a sociedade, porém, para um determinado grupo dela, você é conhecido, entendeu? Muitas vezes só através da sua estética, né? Do seu nome. Isso que é legal também. Você pode acompanhar um rolê de um cara há décadas, mas nunca ter encontrado ele pessoalmente. Na periferia, o quê? O cara vai ter chance como? De ser alguém? Ou através do crime ou sendo jogador de futebol. O Picho supre essa necessidade de ser reconhecido como alguém que é transgressor, que enfrenta o sistema. E o legal é que a nossa arma é a tinta, entendeu?
E apesar dessa arma ter um poder ofensivo relativamente baixo...
Você contou quantas vezes você já foi pra delegacia por causa de Picho?
Ah, dezenas, cara. Eu já tive vários processos criminais. Eu já rodei quase todos os corrós ali de delegacias do centro da cidade.
Na maior parte das vezes, essas detenções não vão pra frente e as penas são convertidas em multa ou serviço comunitário. A polícia, claro, sabe disso, o que às vezes cria situações bizarras.
Existe até uma espécie de troca, né? Tipo, de ser agredido pra não sofrer a consequência criminal, sabe?
Uhum.
Tem polícia que dá essa opção. Quer levar um sacode, um banho de tinta, ou quer ir pra delegacia e assinar um processo, né?
Mas nem todos os homens da lei têm essa, vamos dizer, boa vontade.
Acontece de tudo, né? A gente apanha, é pintado, ainda vai pra delegacia e assina um processo, né? Mas a polícia é muito um reflexo dessa sociedade capitalista que não entende, né? O pichador. Ele, tipo, já teve policial que falou pra mim que respeitava mais ladrão do que nós, porque pelo menos o ladrão tá roubando pra ganhar alguma coisa, e a gente não, né? A gente tá pichando, estamos sujando o muro dos outros e também não estamos ganhando porra nenhuma, entendeu? Tem essa questão dessa entrega, né, do pichador, e colocar tanto a sua integridade física quanto jurídica em prol dessa expressão. No geral é isso, o picho é um movimento de resistência, né? Ele é crime. Ele é crime há mais de 30 anos, né?
Aí, 2008, o Jean, que passou boa parte da vida procurando paredes pra pichar, achou uma especialmente saborosa, branquinha e lisinha, bem no centro das atenções de um dos mais importantes eventos artísticos do planeta. A Bienal de São Paulo, que acontece num prédio tombado, desenhado pelo Oscar Niemeyer, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
Estava dentro da proposta curatorial, né? Que o curador, na época, deixou um andar vazio e falou que aquele andar estava aberto para intervenções urbanas.
A intervenção na Bienal seria a terceira, feita pelo grupo do Jean.
A gente tinha feito a Belas Artes, né? A Choque Cultural.
Imagina a cena. Um homem, usando uma camiseta que cobre o rosto feito uma balaclava, se aproxima de um tapume branco com algumas fotografias expostas. Ele saca a latinha e começa a pichar. Ele mira no espaço vazio do tapume, não nas fotos. A artista se desespera. Uma mulher sai em defesa dela. Parte para cima do invasor, devidamente armada, com um ramalhete de flores. Crisântemos amarelos. Ela golpeia o homem com as flores, mas ele resiste bravamente, segue pichando até ser retirado por um segurança. Isso foi na Faculdade de Belas Artes, em junho de 2008. Aí, meses depois, Bienal de São Paulo. Eles entraram disfarçadamente com as latinhas embaixo dos blusões e, num movimento rápido e coordenado, começaram a pichar as paredes sinuosas do andar vazio. A reação foi imediata. Primeiro da segurança, depois da polícia. Uma das pichadoras foi condenada por formação de quadrilha e dano ao patrimônio histórico, o que rendeu 54 dias de cadeia.
Na época, o governador José Serra, ele estava meio incomodado com essas intervenções e aí quis botar medo na gente. E também o fato da gente ter colocado dentro da Bienal abaixo a ditadura gerou uma revolta, assim, né? E todo mundo questionou que ditadura, né? Do que vocês estão falando.
Mas aí o tempo passou. E 2 anos depois, num claro movimento de autocrítica, a Bienal convidou o grupo do Dijan para participar oficialmente do evento. A proposta era que eles expusessem imagens das ações nas ruas, além de assinaturas de artistas e de grupos variados.
A gente estava ali só fazendo uma representação documental do movimento, uma representação documental e existencial, entendeu? Mas a gente não estava negociando um espaço de conforto. Tipo, o que a gente reivindicou em 2008 foi atendido em 2010, sabe?
Você acha que se eles tivessem cedido um espaço, se vocês tivessem escrito alguma coisa numa parede, seria uma forma meio de desvirtuar o que vocês fazem?
Esvaziaria completamente o bicho. Cairia numa coisa performática, teatral.
Ao mesmo tempo, ir lá só pra colar uns papezinhos na parede pareceu, né, meio besta. Ainda mais diante da proposta da Bienal em 2010.
O tema era arte e política, né? E os curadores foram claros que a Bienal era uma plataforma aberta para qualquer discussão política.
Além disso, nessa época, a polícia de Belo Horizonte tinha prendido um grupo de pichadores que estavam sendo processados por formação de quadrilha. Se isso virasse prática, os colegas do Dijan passariam a enfrentar penas de cadeia que dificilmente seriam revertidas em multa ou serviço comunitário. Então, por tudo isso,
ia ter que ter uma demonstração de transgressão lá dentro, até para testar o discurso dessa instituição, para ver até que ponto realmente eles estavam abertos para estar trabalhando com pichador. E aí, na época, tinha essa instalação do artista Nuno Ramos. Ele tinha feito 3 esculturas de areia socada com umas caixas de som que ocupavam o vão central da Bienal inteiro.
Talvez você se lembre dessa instalação, mesmo que não tenha ido nessa Bienal. Porque o Nuno Ramos construiu uma grande gaiola em volta dessas esculturas de areia e colocou 3 urubus vivos lá dentro.
Que estava gerando uma polêmica, né, enorme, e uma revolta por parte dos ambientalistas, né? E também estava refletindo o quanto, né, esses artistas da nossa elite são vaidosos, ao ponto de achar que eles podem usar animais silvestres só para adornar uma instalação dele. Então tinha também essa questão de luta de classe dentro da Bienal.
E aí o Dijan e o grupo dele arquitetaram um plano da transgressão, que já começava com um complicador a mais.
Na nossa invasão em 2008, a gente acabou implantando um detector de metal, né, na Bienal. É.
Foi culpa sua, quer dizer, você teve que burlar o sistema de segurança por sua culpa, né?
Sim, sim. É, e aí eu tive que burlar isso na Bienal seguinte para poder fazer essa intervenção.
E como é que você fez?
Eu entrei normalmente, depois saí com essas credenciais por lugares que onde só pessoas que tinham essas credenciais podiam circular, né? Consegui acessar a tinta que estava no carro, que a gente deixou no estacionamento, e tipo, eu usei o próprio sistema contra ele, né? E aí eu entrei com essa tinta.
Era tinta spray?
Sim, uma lata de spray, né, branca, porque a obra era de areia socada e queimada, ela era marrom.
Aí o Dijan moqueou a latinha, se misturou entre os visitantes, se aproximou da obra do Nuno Ramos, sacou o spray e começou a pichar a frase planejada.
Liberte os urubus e os pichadores de BH.
Mas ele não conseguiu chegar nem na metade.
Seguranças me pegaram na hora que ficou só liberte os urubus. E também gerou toda uma discussão sobre escrever da forma certa, né? Esse conceito de classe ficou mais evidente ainda, né?
Mas antes de toda essa repercussão, houve algo que a gente podia chamar de uma batalha campal.
Foi uma pancadaria enorme. Os pichadores que estavam na mostra saíram na minha defesa, os ambientalistas também, aí os seguranças tiveram que brigar com esse pessoal para poder me deter.
Os seguranças conseguiram arrastar o Dijan até uma salinha onde ele ficou preso, mas por pouco tempo.
Eu derrubei todo mundo na sala lá e e voltei correndo. Eu não queria, eu achei que eu ia ser preso igual a Carol, né?
Aí o caldo entornou de vez.
Aí eu virei cabo de guerra. A galera ficou me puxando pelos braços, segurança pelas pernas.
Enquanto isso, em volta, a porradaria comia solta.
A galera trocou muita porrada. Os ambientalistas saíram no puxão de cabelo com a segurança, hein? Foi um barraco, mano. Pesado.
Nessa hora, boa parte dos visitantes tinha começado um coro pedindo que o Dijan fosse solto.
Foi muito louco a hora que a Bienal inteira começou a gritar solta, solta, o público, sabe? Acho que esse foi um dos momentos mais emocionantes, assim, na minha vida. como pichador, cara. Vi a galera clamando pela minha liberdade, sabe?
Mas não teve jeito.
Os seguranças ganharam essa briga de novo.
E de novo, eles arrastaram o Djan pra sala da segurança.
Só essa condução minha já foi bastante violenta por conta da intervenção da galera de não deixar. Eles apanharam muito por causa disso, então eles ficaram revoltados. E aí, nessa segunda condução, eles estavam me agredindo com muita raiva.
Quando chegou pela segunda vez na tal salinha, o Djan já estava bem machucado.
Mano, eu tava numa situação tão deplorável lá.
Aí a coisa piorou. O Djan conta que foi imobilizado por um dos seguranças no mata-leão, enquanto os outros moíam o estômago dele na pancada.
O cara me deu uma gravata, né? Tipo um mata-leão que ele me deu, né? Cara, foi assim, assustador, porque eu fiquei muito tempo sem respirar. Eu já não sentia mais nada, nem os socos que os caras estavam me dando eu sentia. Nunca passei por isso, cara, em situação nenhuma, nem com a polícia, nem na rua, nem briga, né? Eu cresci nos anos 90, violento, porrada, tiro. O negócio foi punk, velho, punk assim.
Foi aí, nesse exato momento, que o Djan achou que ia ser vítima de uma grande ironia do universo. Achou que ia morrer numa saleta da Bienal de Artes de São Paulo.
Tava de cara, assim, falei, porra, eu vou morrer na Bienal. Que fita, eu morri escalando 30 andares e eu vou morrer na Bienal.
Mas aí, quando ele tava prestes a apagar, uma pessoa resolveu se opor àquele sistema de violência burocrática.
E o chefe da segurança percebeu que ele tinha perdido o controle sobre a equipe dele. E o cara, ele lembrou de mim, né? Da produção. Porque a segurança não sabia quem eu era, né? Esse cara, ele meio que lembrou. Então ele viu que eu ia morrer. Ele abriu o portão, me jogou pra fora e fechou. Ele me salvou dos próprios segurança dele. O maior risco de vida que eu corri, cara, pela mão desses seguranças preparados da Bienal.
Aí, depois de tudo isso, chega de artes plásticas, certo? Bora voltar a escalar prédio e fugir da polícia que é mais seguro? Não exatamente.
Aí a gente, 2 anos depois, é convidado pra Bienal de Berlim.
E eles, claro, aceitaram. E no mesmo dia que chegou da Alemanha, o Djan foi levado para uma igreja onde a organização tinha colocado belos tapumes de madeira para serem comportadamente pichados. Já viu, né?
O doido que eu acho que, assim, quando eles chamaram você, eles já sabiam que você era encrenca, certo? Eles foram lá mexer no vespeiro, certo?
Não, sem dúvida. Tanto é que o curador, ele era um artista que participou da mostra de 2010 aqui em São Paulo, um artista polonês. Dizia ele que a Bienal lá de Berlim, né, que o título era Esqueça o Medo. Era uma Bienal que ia questionar todos os formatos institucionais, então eles estavam nessa de chamar transgressores, galera do Ocup, os caras do Voina na Rússia, que são perseguidos lá pelo Putin, ficam presos, né? E os pichadores de São Paulo. A gente achou genial no começo, mas depois os caras veio com uma proposta, queria que a gente fizesse um workshop lá de picho, num congresso de desenho deles. Aí a gente falou, porra, como assim, cara? Workshop, tá louco? Não tem como dar workshop de picho. Aí eles mudaram o discurso pra demonstração prática, foi onde eles se deram mal. Porque quando eles falaram pra nós demonstração prática, a gente se interessou, falou, tá bom, vamos testar o discurso desses caras. E aí a gente chegou no dia dessa apresentação, e o evento era dentro de uma igreja, né? E aí tinha uns tapumes lá, direcionados para as intervenções. Então, o que a gente fez foi puxar fora do tapume. E aí já veio o não. Falar, não, ali não pode. Eu falei, bom, vocês exigiram demonstração prática. E já inclui transgressão. Então, para nós, o que não pode é o que pode.
Aí, como diria nosso querido amigo Gilmar Mendes, foi uma
grossa confusão.
A gente pichou a parede, o curador me jogou um balde de água suja, alegando que estava me pichando. Eu falei, bom, a gente picha a parede, a gente não picha a pessoa. O que você fez foi agressão física, né? Ele quis provar a fama dele de bad boy no campo das artes. E aí eu fui pagar com a mesma moeda, não tinha esse balde de água suja, eu achei uma garrafa de tinta e pintei ele. E aí ele me pintou de volta. E aí a gente decidiu ficar pichando a igreja até a polícia chegar. E foi um... foi um rolo, cara. Eu nem acreditei quando eu vi aquela polícia alemã entrando no, na igreja. Eu lutei com 4 policiais alemães sozinho dentro desse evento. Os caras tentando me algemar. Tinha chegado em Berlim aquele dia, mas tinha viajado 15 horas, não tinha dormido. Já ia direto pra cadeia, eu ia dormir na cadeia, cara.
Mas aí...
os curadores botaram panos quentes, dispensaram a polícia, né, falando que tinha sido uma confusão na tradução e tal, porque ficaram com vergonha da reação do público, né? O público ficou do nosso lado, o público alemão. E aí a gente se manteve na mostra e discutiu também o que tinha acontecido ali. Onde ficou claro que eles falaram, a gente fez o nosso papel de pichador e eles fizeram o papel deles de instituição, que era chamar a polícia. Foi muito legal a conclusão desse debate, cara. Mas assim, né, a gente provou que todos esses artistas, esses curadores, eles não estão realmente abertos para que algo aconteça fora do controle deles, entendeu? Então é meio que uma hipocrisia que tem nesse circuito mundial da arte contemporânea. Não é só no Brasil, entendeu? É no mundo inteiro, não adianta, cara.
Apesar dessas recepções não muito calorosas, hoje o Cripta de Jean, mais do que nunca, está cavando um espaço no mundo asséptico das artes, que ele apelidou de Cubo Branco.
Agora eu sou um pichador no Cubo Branco. Quero mostrar nosso potencial criativo, artístico, e disputar com essa galera que fez rap, que fez belas artes, entendeu? A luta hoje é essa, né? É uma luta mais complexa, mas é o que hoje me motiva e é um caminho que eu tô apontando. Tô meio que abrindo essa cancela e falando, ó, galera, agora o desafio tá nisso aqui. É a luta de classe dentro do campo das artes.
Antes de terminar, como de costume, eu quero te indicar um podcast da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts jornalísticos do Brasil. Queria te convidar a escutar o Finitude, podcast feito pela Juliana Dantas e pelo Renan Suquevicius, que fala sobre morte, luto e cuidados paliativos, e que no Brasil de hoje está mais relevante do que nunca. E por fim, hoje eu tenho uma notícia que talvez seja um pouco triste. É que eu vou fazer uma pausa na publicação de episódios inéditos. Esse é um tempo necessário para começar a produção da próxima temporada e para evitar que a qualidade dos episódios diminua. Nesse tempo, eu vou publicar 3 reprises. E volto com grandes novidades no dia 4 de agosto. Agora sim, termina aqui o 50º episódio de Escafandro. Nossa trilha sonora tema e o rock alemão da Bienal de Berlim são do Paulo Gama. A mixagem de som, do Vitor Coroa. As demais músicas são da Blue Dots. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, editei e sonorizei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.